Boa tarde, senhor presidente, meus pares, mesa. Deputada Ana Campagnolo, na tarde de ontem não tive a oportunidade de me expressar devido ao tempo, tá? Mas gostaria de dizer à senhora que a senhora não conta só com a minha solidariedade, tá? Conta com o meu companheirismo. Seja lá quem for que de alguma forma lhe tentar impedir de falar, vai ter que passar por cima de 115 quilos de direita conservadora bruta por cima. E não é fácil, tá bom? Bom, esse parlamentar estadual usará seu tempo na tribuna hoje para discutir uma lei federal, a Lei 10.826, que é a Lei do Estatuto de Desarmamento. Ironicamente, assinada anteriormente pelo, na época, presidente e hoje apenado Luiz Inácio Lula da Silva, e ela é, ironicamente, também chamada de Estatuto do Desarmamento. Por que levanta essa lei na tribuna? Porque ela influencia a vida de funcionários públicos estaduais. Uma lei, ela tem que acolher características básicas, efetivas, e uma delas é que ela tem que ser abrangente. Ou seja, ela tem que servir a todos os seus direitos, seguindo os princípios da equidade e da isonomia. Quando eu vejo essa lei, eu me lembro, me vê à cabeça aqueles pequenos biquínis que as moças usam na praia, né? Que cobrem o que pode e o que não pode deixam de fora. Por que que eu digo isso? Porque eles abrangem o agente penitenciário e deixam de fora o agente socioeducativo no que dá direito ao porte de arma. E eu pergunto para todos aqui, qual a segurança e qual a diferença entre o agente penitenciário e o agente socioeducativo? Nenhuma, deputado Jesse Lopes, não existe diferença nenhuma. Ouso ainda dizer que o agente socioeducativo corre mais risco de vida. A periculosidade ela é muito maior no caso do agente socioeducativo, pois nós temos uma legislação perigosamente fraca, né, que estende aos bandidos menores de 18 anos o direito de matar sem se preocupar com as consequências dos seus atos. Então, eu acredito que o agente socioeducativo corre mais risco de vida do que o próprio agente penitenciário. No nosso estado de Santa Catarina, não estou falando do estado do Rio de Janeiro, de São Paulo, de qualquer outro estado da federação, a grande maioria, quase na sua totalidade desses criminosos menores de 18 anos, eles são faccionados, eles pertencem a facções criminosas e exercem função de chefia e liderança dentro delas. Indivíduos de alta periculosidade, traficantes, assassinos, latrocidas, sequestradores, é disso que nós estamos falando. E os agentes socioeducativos estão ali lidando com o que há de mais perigoso na sociedade, sujeito às retaliações, ameaças de morte, contando a pena com as próprias mãos para se defender. Lógico, todas as opiniões são válidas, né? Porém, alguém que nunca sentiu o sopro gélido da morte, nunca enfrentou no combate corpo a corpo a defesa da própria vida, alguém que nunca viu de perto ou sentiu o cheiro enjoativo do sangue de uma vítima desses criminosos, não tem o direito nem mesmo de opinar sobre esse assunto. Não bastando que os mesmos trabalhem desarmados e não tenham direito ao porte de arma, né, funcional, aparecem os especialistas em segurança pública, que não conseguem nem cuidar da própria segurança. E acham desnecessário o emprego dos armamentos não letais. É nesse ponto que eu quero chegar, senhores. Eles acham que termo mais desgraçado é achar. Um especialista não pode achar. Um especialista ele tem que afirmar. Os armamentos não letais, lançadores de dardos eletroparalisantes, as Spark, as Tasers, os aspergidores de gás, lacrimogênio e pimenta, a capsitina e ortocloro, são instrumentos criados justamente para evitar o combate corpo a corpo. Para isso eles foram criados. Justamente para causar o dano que a arma letal causa. E por isso eles são chamados de EPIs, Equipamento de Proteção Individual. Equipamentos de proteção. É muito sério isso, porque enquanto deliberar, quem estiver decidindo sobre isso forem os achadores de plantão, esses homens vão continuar trabalhando com as próprias mãos. Nós já tivemos casos na nossa cidade já, de agentes de segurança que no combate corpo a corpo, dentro de uma instituição reservada para criminosos com menos de 18 anos, acabou tendo um acidente ali que letal. Um deles acabou vindo a falecer. Gente, nós temos que nos lembrar que segurança pública é uma ciência, que se trata de salvar vidas, e não podemos ficar nas mãos de curiosos ou tendenciosos. Dos criminosos e seus agregados, senhoras e senhores, eles votam, deputado Jessé Lopes, os criminosos e seus agregados votam e elegem seus representantes. Aí eu pergunto para o senhor, deputado Fernando Krellin, esses eleitos pelos criminosos, eles vão defender quem? Os metalúrgicos da nossa cidade? Vão defender os agricultores? Vão defender os pescadores? Vai ser pelo direito dos metalúrgicos, então, que eles vão lutar, deputado Jessé Lopes? Palavra.
Parabéns pelo tema, deputado Lima. E eu vim aqui só para colaborar. Mês passado aconteceu um caso em Cocal do Sul, onde um policial da Polícia Militar estava levando seu filho para a escola e ele foi surpreendido por alunos da escola que rodearam ele, ameaçaram ele por ele ter prendido um dos colegas dele por tráfico. Então você vê a situação que ele está nesse momento, tendo que conviver com bandidos que ameaçaram ele como policial com o filho estudando nessa mesma escola. Então, é muito grave que setores públicos e que da área de segurança ainda não tenham... Isso que era o policial militar que tem arma. Tu imagina o pessoal do socioeducativo.
Muito obrigado, deputado. Hoje, a gente viu, na parte da manhã, uma situação que me fez pensar o seguinte, deputado Scudillac. O aprisco ele está sem proteção. O aprisco está com a porta aberta para o lobo entrar no momento que ele bem entender lá dentro. E nós temos uma situação no nosso município que escolas foram retiradas a segurança da porta das escolas, por contenção de gasto. Quando vai se conter gasto, a primeira coisa é o quê? Se cortar a segurança. Interessante isso, né? Se meu filho estudasse naquela escola, desse massacre hoje de manhã, se a minha esposa ali trabalhasse dando aula, eu ia pedir a Deus que na porta dessa escola tivesse um agente de segurança armado. Tenho absoluta certeza que a história seria diferente. Para finalizar e para reflexão, gostaria de dizer o seguinte: quem poupa o lobo sacrifica a ovelha. Muito obrigado, senhores.